Amigos, muito boa noite! Tem início agora mais uma audição através da Rádio Lagoa FM Lagoa TV, do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Dia 15 de janeiro, a eleição da nova patronagem do CTG Alexandre Pato, uma das mais importantes entidades de Lagoa Vermelha. E por que não dizer uma das mais importantes entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul. Haverá disputa. Teremos duas chapas. E com dois nomes de peso no tradicionalismo de Lagoa Vermelha e da região. Alessandro Capri Boliterno encabeça a chapa de oposição, tendo como vice Aline Almeida de Souza, outro nome de peso. E Marília Dornelles, que lidera a chapa da situação. Marília tenta o terceiro mandato, busca uma segunda reeleição. Essa eleição se antecipa como das mais disputadas. E com certeza vai movimentar todo o quadro social do CTG Alexandre Pato. No programa desta segunda-feira, contaremos com as participações de Alessandro Capri Boliterno e Aline Almeida de Souza. Vão falar desta eleição, de seus planos, de seus projetos, de seus propósitos à frente do CTG Alexandre Pato. Meu caro Alessandro, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar. Boa noite, Aline. Eu é que agradeço, Ademar, pela abertura desse espaço que tu está nos proporcionando, porque afinal de contas aqui é o lugar correto para a gente disseminar as verdadeiras novas ideias para o CTG, buscar aquele verdadeiro nome CTG Alexandre Pato, como era antigamente, e também sanar algumas dúvidas, desmentir algumas coisas, enfim, é o verdadeiro lugar, o melhor lugar que tem para trazer as informações para aqueles que vão nos assistir.
Aline, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar, boa noite a todos que estão acompanhando pela Lagoa TV. Realmente é muito bom estar aqui e é muito bom vir aqui para falar das nossas propostas, daquilo que queremos fazer para a nossa entidade, que é o CTG Alexandre Pato, e que para nós é de motivo de grande orgulho.
Alessandro, há quanto tempo que não tínhamos uma disputa para a patronagem do CTG Alexandre Pato?
Ademar, se não falha a história na minha memória, nós tivemos uma reeleição na eleição passada, mas até então não havia nunca tido no CTG Alexandre Pato essa disputa. Pode que a minha memória esteja falhando, mas a princípio só houve nesses dois mandatos agora. Nunca teve discussão de ideias, nunca teve
sempre
discussão
chapa única.
De propostas, né? Uhum. Sempre chapa única. De dois mandatos para cá que vem ocorrendo isso.
É um fato interessante. Eu até imaginava que isso vinha acontecendo nos últimos anos. Na verdade, faz parte da história do CTG Alexandre Pato.
Faz parte da história. Eu falo porque essas informações foram trazidas para a imprensa na eleição passada, onde todos estavam, de certa forma, com o queixo caído, como diz o gaúcho, de ver uma disputa, né, no CTG, onde foi o Juarez que concorreu contra a atual patroa, né?
Ah, então, exatamente.
Agora é a segunda vez, conforme as informações passadas na outra eleição pela imprensa, que ocorre isso no CTG.
Eu até não lembrava dessa questão do Juarez. Como é que nasceu a candidatura à patronagem do CTG Alexandre Pato, Alessandro Capri Boliterno e Aline Almeida de Souza? Como é que surgiu?
Bom, Ademar, assim, ó, só para antes nós começarmos, a palavra oposição, como tu colocaste ali, eu quero que fique bem claro, pessoal, que é meramente no que diz respeito à forma eleitoral.
Exato.
Que eu não sou oposição de ninguém, muito pelo contrário, eu tive muitas conversas antes mesmo dessa ideia surgir, como do outro lado haviam me pedido para a eleição passada não concorrer, eu fui até o pessoal dessa chapa contrária e disse, ó, a outra vez eu abri mão, agora eu quero ir. Não tive o mesmo respaldo que eu tive com eles. Mas enfim, vamos falar dessa ideia. Surgiu, Ademar, em ver que muitas pessoas nos procuravam. E quando começa o pessoal ir de atrás de uma pessoa diferente daquela que vem concorrendo, que vem sendo eleito, que vem mandando, é sinal que tem um descontentamento. E aí eu comecei a analisar o que estava acontecendo dentro do CTG. Que fique bem claro, na minha visão, não sou dono da razão, na minha visão e aquilo que a gente notava mais da minha parte campeira, mais do rodeio, enfim, a gente começou a notar que existiam falhas. E no meu ver, eu acho que o CTG, com a ajuda de todos, por isso que eu não gosto de usar o termo oposição, meramente eleitoral, que é uma verdade, daí no caso, por isso que com a ajuda de todos a gente acredita que pode fazer muito mais pelo nosso CTG.
Então foi muito mais em função de apelos do que propriamente um projeto pessoal.
Eu sempre tive um sonho. Eu sempre tive esse sonho. O meu avô tem essa raiz. 4 mandatos ele foi. Antigamente, porque ninguém se encorajava, ele diz: não, eu não vou deixar o CTG morrer. E lá atrás, então, rapidamente, eu vou te contar uma história. Surgiu um pequeno rodeio do CTG Alexandre Pato, mas muitos anos atrás, não é coisa de agora, que não era o rodeio oficial, era num ano contrário. E ali deu muita chuva e, por falta de dinheiro, eles já fizeram esse rodeio. E já não fizeram com condições, então o gado não era tão bom, a cancha deu uma atolada, enfim, não veio o caso. E o meu vô sempre me chamava, segunda-feira era obrigatório falar para ele como foi os rodeios. 7 horas da manhã, eu tomando mate com ele, ele pergunta: como foi? E daí eu, na minha ingenuidade, dos 13, 14 anos, digo: não, gado ruim, cancha atolando, chuvarada, não tinha quase ninguém. Ele terminou, terminei. Diz: então não fala para mais ninguém agora. Porque se tu quiser melhorar, tu assume e vai fazer. E aquilo ficou guardado comigo. Então fazem 2 anos que eu já venho escolhendo 2 final de semana por mês para narrar rodeios perto de casa. Para mim já formar esse projeto e acompanhar mais de perto o CTG. E se a gente conseguir êxito nessa disputa, eu ainda vou voltar para ficar mais perto ainda do CTG. Por causa que eu acho que é importantíssimo a nossa contribuição para não deixar ele cair.
Há quantos anos faz parte da vida do CTG Alexandre Pato, Alessandro?
Eu comecei, pela proximidade da nossa propriedade ali em Caseiros, com o rodeio da amizade de Caseiros. Mas já fazem, eu acho que de 15 anos para mais, não estou recordando assim a data exata, que eu já represento o CTG. E Lagoa Vermelha eu sempre representei, né? O pessoal me conhece todo o Brasil como narrador, que já são 28 anos de estrada de narração, como narrador de Lagoa Vermelha. Então, as nossas raízes são daqui mesmo.
Aline, sempre se destacou como primeira prenda do CTG Alexandre Pato, projetando muito a Lagoa Vermelha em nível de estado. Agora diante de um novo desafio, concorrendo na condição de vice na chapa encabeçada pelo Alessandro Capri Goliterno.
É, Ademar, eu, assim, bem na verdade, nunca tive esse projeto na minha vida de estar à frente de alguma entidade. Por mais que o CTG Alexandre Pato seja minha entidade mãe, hoje eu tenho, sou sócio de outra entidade também, Vacaria, Cossilio, mas a minha entidade mãe é o CTG Alexandre Pato, eu jamais pensei na minha vida concorrer a cargos, né? Eu gosto de auxiliar, ajudo no MTG, já agora, né, para agora no MTG vai ter uma eleição, hoje eu fui convidada para fazer parte de uma das chapas. Então, é sempre ajudando, né? Mas o Alessandro insistiu muito no convite, que era, na verdade, para o meu pai participar.
Sim.
Então, em respeito a ele, né? E em respeito à minha entidade, eu aceitei. Essa ideia, na verdade, que a gente está junto, não é, como o Alessandro disse, para ser oposição. Não, nós temos ideias diferentes. E se nós hoje não estamos na atual patronagem, como o Alessandro disse, é porque talvez a gente tenha algumas divergências de ideia da atual gestão. Então, por isso, nós estamos afastados e queremos fazer a diferença. Colocamos nossos nomes à disposição. Cabe a cada sócio julgar e o mérito e saber quem que ele quer que seja à frente da entidade daqui por 2 anos, né? Essa, na verdade, é a realidade do nosso projeto. Não é ser oposição. É um novo projeto para a entidade, né? Uma renovação de ideias, uma renovação de projetos. Eu acredito, Ademar, e para mim é muito bom estar agora com esse projeto para voltar ao CTG Alexandre Pato, que há muito tempo estou afastada. porque eu vi aquele CTG nascer, né, da terra. Eu, essa semana a gente achou lá em casa a lista de, com o nome de todas as pessoas que doaram dinheiros, pedras das lavouras para a construção da entidade. E que meu pai queria muito que eles fossem homenageados. Então, acho que é uma promessa nossa de campanha também, é homenagear essas pessoas que auxiliaram, né? Como disse o Juca Carvalho, que o pai trazia, pegava madeira bruta e eles serravam para construir o CTG. Então, essas pessoas também merecem ser homenageadas. E esse é um trabalho que a gente quer fazer de resgate, de renovação, fazer com que o CTG, a partir de hoje, ó, de onde ele está hoje, com tudo que já tem construído, melhorar, né? A gente já está buscando parceria com o município, buscando parceria com o legislativo, executivo, para melhorar as condições do nosso parque e para aumentar o tamanho do nosso rodeio.
Está se referindo à atual sede do CTG, Aline?
É, a atual sede.
Porque que é modelo no estado.
Modelo no estado.
Tida como um dos cartões postais da Lagoa Vermelha.
E é, Ademar, assim, enquanto fui prenda do Rio Grande do Sul, passei por diversas e diversas e diversas entidades. Eu só conheço uma entidade parecida com o CTG Alexandre Pato, que é em Erechim. Se eu não me engano, é o Sentinela da Querência de Erechim. Porque as demais, elas têm um estilo mais rústico, né? E são entidades que sobrevivem e que trabalham muito bem, então não é só a questão da sede, é a questão de manter dentro da nossa casa o tradicionalismo ativo e vivo.
Exatamente. Alessandro,
vamos lá.
Que ideias, que propostas, o que que pensa com relação ao CTG Alexandre Pato?
Ademar, assim, ó, a gente vai ter que marcar no mínimo mais umas duas, três edições para falar em todas as ideias. Mas algumas eu acho que são de suma importância e a gente tem um embasamento para poder oferecer certas coisas e certas coisas se reservar no direito de estudar, por causa que a gente não sabe a real situação, não sabe se eleito como que a gente vai receber. Eu acho que tudo em dia, mas eu não posso chegar aqui e dizer que o ano que vem ninguém vai pagar anuidade, se eu não sei, né? Então a gente se baseia muito
por... Mas buscou essas informações?
São muito restritas para a nossa chapa as informações. Inclusive uma das nossas propostas, em questão de 60 dias sem eleito, nós vamos mudar a forma dessa eleição, que vamos trazer mais para o mês de junho, julho, porque não tem tempo hábil de você buscar recursos para o rodeio, com as leis de incentivo à cultura, fazendo ela na data que é. Mais 45 dias para a atual patronagem entregar, se for alguma mudança. E uma das formas que a gente vai mudar também no estatuto é a cedência da lista dos sócios, para seja o qual sócio que for candidato. Isso tem que ser disponibilizado, né? Hoje, se tu quiser, tu tem que ir no CTG e olhar a lista lá, anotar com uma caneta, não é permitido. Então a gente até fica um pouco prejudicado para correr atrás de votos. Mas enfim, eu quero me deter mais algumas aqui, Ademar. Das grandes reivindicações são com as casinhas do parque, que a gente vai criar um departamento com uma diretoria própria das casinhas. E esses vão ter, os seus representantes para quê? Se nós temos uma secretária, se nós temos tesoureiros, essas duas pessoas nossas, junto com a administração, vão buscar tomadas de preço, vão buscar soluções para os problemas apontados por quem realmente passa pelos problemas. Não adianta eu querer ficar identificando se eu for visitar eles lá. Eles passam o dia a dia. Então a gente tem que criar essa comissão. Não adianta, a gente tem que pegar algum representante de lá, né, Ademar?
Exato.
Uma das coisas que eu acho que é primordial no Parque de Rodeios é um plano diretor. Hoje aquilo lá se torna quase como uma empresa. É grandioso, é monstruoso. Não só o CTG, como o parque. E ainda arrisco em dizer, se não aumentar, vai restringir muito o nosso evento principal, que é o Rodeio Festa Nacional do Churrasco. E o que a gente ganha com o plano diretor, Ademar? Se tu construir uma casinha, um banheiro, se tu construir uma cancha de bocha, se tu construir uma cancha do jogo do osso em determinado lugar, com esse plano estudado por engenheiros, que já são parceiros nossos, estudado por aquelas pessoas da tradição que entendem disso, jamais vão precisar ser retirado dali, ou seja, um dinheiro jogado fora. Então, o plano diretor acho que é principal, desenho, tudo certinho. Uma das coisas que é minha obrigação, que eu acho que todos os sócios têm que ter acesso, através de senha, sócios em dia, mas é um portal de transparência. Isso é um compromisso que eu vou assumir com as pessoas que votarem para nós e com os demais também, porque é eleição, eleição.
Com todo o quadro social.
Eu
e até mesmo com a opinião pública.
Importantíssimo tu chegar ao dia 15 do mês, se eu confio no meu tesoureiro, na minha secretária, por que não chegar lá todo dia 15, 20, um dia estipulado por eles? Tu acessa assim, o Ademar é sócio e lá tá. CTG tem tanto em caixa, tanto para receber ou tanto para pagar. Se tu tem ali discriminado bem certinho, tu não vai botar um maço de prego que tu gastou, mas material de manutenção tu pode botar com uma nota que fique lá à disposição dos sócios dentro do CTG? O porquê não mostrar? Importantíssimo, importantíssimo que eu penso também que vai ser disponibilizado através de um estudo com os tesoureiros e também com o conselho fiscal nosso, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, disponibilizar para o nosso poder público, porque eles também injetam dinheiro no nosso rodeio, no nosso CTG. Como que eu não devo obrigação de prestar conta para eles? É ou não é? Então, acho que isso são algumas coisas, mas a gente tem um monte...
Atualmente, isso não é feito.
Eu até não posso falar por eles, né, Demar, assim, mas creio eu que não. De repente, seja prestado ou não, mas é uma... É uma proposta que eu assumo e essa vai ser feita se a gente conseguir lograr êxito. Só para citar alguma coisa aqui, ó. Hoje o que acontece? Tu chega aos 18 anos de idade e tu já não é mais dependente. Então é a hora que tu vai estudar, é a hora que tu precisa mais dinheiro, ou tu cai fora ou tu paga uma anuidade cheia. Nós vamos fazer um estudo para tentar fazer, de repente, 3, 5 anos, não sei, para uma anuidade diferenciada para esses jovens que são filhos de dependente pagarem menos. Vamos fazer um estudo, é como eu te falei, eu não sei como é que a gente vai receber tanto de dinheiro em caixa como de contas, se houver algum financiamento, não sei. Então a gente não pode falar valores, mas isso a gente vai estudar para fazer. E principalmente vetar mais que uma reeleição do patrão. Eu já falo para o pessoal, todo mundo diz, ah, mas o Alessandro vai ficar lá, não sei quanto tempo. Pessoal, eu já estou propondo, a primeira proposta minha é reduzir 6 meses o meu mandato, é de deixar lá de dezembro, janeiro, puxar para junho, julho, para favorecer a entidade, para ter tempo de arrumar recurso para fazer um rodeio e sobrar mais em caixa para nós investir. Mas a gente tem um monte de ideias, Ademar, é como tu disse, o nosso plano é bem concreto, a nossa equipe é muito séria, ninguém está lá por acaso, nós não estamos introduzindo gente para simplesmente para arrumar voto ou para inflar uma chapa, nós estamos ali única e exclusivamente colocando pessoas que nós achamos que vão dar contribuição para o CTG. Mas aqui a gente tem um monte de coisa, realizar oficinas de bocha, campeira, o Tetrarf, que é um jogo nosso campeiro, tem um jogo de osso que eu sou apaixonado, acho que é tão simples de fazer uma cancha, de nós ter uns representantes nos nossos estaduais. E aqui na campeira, que é a minha menina dos olhos, eu tenho, nossa, eu, meu sonho é de a gente buscar... agregar com o poder público, com as demais entidades, formar uma seleção do município que seja ela permanente, não os nomes, mas sim a seleção permanente.
Sim.
Porque a gente sabe, um laça bem um dia, outro não, então tem que ser trocado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma seleção do CTG, não precisa, tem duas, e daí eu já entro. Por que não uma de prenda? Por que nós não ter elas uniformizadas representando o nosso CTG? Valorizar mais os nossos sócios, Ademar, porque assim, só assim, a gente vai poder chegar no rodeio da vacaria, com convites prontos, e lá com uma dupla de pai e filho representando o CTG. Tem as que representam nossos piquetes, que é de grande valia, concordo, mas e por que nós não ter também uma prenda representando o CTG? Não ter pessoas brigando por um laço dupla pelo CTG? A gente tem que lutar por tudo isso. Eu acho que as propostas, se tu vê, tu tá aqui do meu lado, tá vendo? Dá para nós enumerar muitas.
Não, mas
dentro
pode
da
enumerar,
nossa,
temos tempo.
Dentro da nossa conversa.
É importante enumerar
acho
as
que
propostas.
Eu acho que
é
indispensável no nosso rodeio nós ter o laço quarto de milha, que é uma das raças que mais cresce, que tem muito apoio. Principalmente o laço do cavalo crioulo, o criolaço. Nós trazer o criolaço para dentro do rodeio. Nós vamos estar valorizando os nossos criadores da região, assim como do quarto de milha, um leilão dos cavalos bom de laço. Quantos criadores que a gente tem aqui? Tem uma que já era, eu fui voto vencido quando era capataz do CTG, que eu também fiz parte da campeira. que eu queria fazer o laço do sistema antigo. Não é só atirar uma armada e prêmio, dinheiro. A gente tem que reviver a cultura. Um laço que é sem chumbo, levanta depois dos 30 metros, a armada tem que ser de corte e deixar os 10 finalistas para a final de domingo. O brilho que isso causa no rodeio, uma estafeta, uma prova do chasque que eu quero fazer também, para não ficar só o laço, é de grande valia também para que esse nosso rodeio seja mais notório ainda do que ele já é.
Criar mais atrativos.
Com certeza, a gente tem que trazer mais esse pessoal para participar mais. O laço, eu sou apaixonado, eu lacei, ganhei muito prêmio com o laço, só que o laço, para quem assiste, ele chega num ponto que ele não é mais atrativo. Está muito igual. Então, além de valorizar...
Fica monótono.
Além de valorizar esses laçadores com as nossas seleções, incentivando aqueles que estão laçando bem a ir representar o nosso CTG nos outros eventos, a gente também tem que fazer alguma coisa diferente, né? Os próprios laçadores gostam. Nós tivemos exemplos maravilhosos aí que inventaram uma laçada por pescoço com 240 dupla dentro da vacaria. Inventaram aqui um torneio de laço no nosso CTG anos atrás, fizeram uma laçada do laço sem chumbo, que é parecida com essa, deu 130 inscritos. Então o pessoal, com as atitudes, está pedindo para renovar, está pedindo coisas novas para o nosso CTG. E a gente muitas vezes não presta atenção em pequenas coisas. Eu sou veterinário, Ademar, e só nesse último ano, sobre meus cuidados, fora dos demais, que são muitos os veterinários, eu tenho 6 animais que com problemas articulares, é da cancha de laguna, não é? Não sei, mas depois de laçar um evento ali, com o piso muito duro, começaram a desenvolver os problemas. Então, nós vamos dar uma atenção específica para esse piso também, visando o bem-estar animal. A gente tem condições de atuar em várias pontas para ajudar os sócios, ajudar os campeiros. Agora, cabe a eles também decidir. E como eu falei, não somos oposição a ninguém. A gente quer é trazer um novo para dar certo no CTG.
Um novo jeito de administrar. Aline, que propostas você destacaria? O que você sugeriu para fazer parte desse plano elaborado com vistas a esta eleição do CTG Alexandre Pato?
Olha, Ademar, são muitas as propostas. Acho que, como o Alessandro disse, nós poderíamos ficar à tarde, aqui à noite, amanhã, falando das propostas, porque são inúmeras propostas que as pessoas vêm procurado e mostrado para a gente que elas têm a necessidade daquilo dentro do parque. Temos recebido alguns vídeos também de sócios que estão lá dentro, como, por exemplo, da limpeza do parque, né? Que é uma, assim, ó, eles estão solicitando, mandando fotos. Mas o nosso, que nós já combinamos com o Alessandro, que nós vamos assumir e vamos fazer de primeiro lá dentro, vamos fazer novos banheiros. Né? O parque precisa e os que tem, eles não contemplam, eles não aguentam a quantidade de pessoas que circulam lá dentro. Né? Então, assim, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer, antes de qualquer coisa, são os banheiros dentro do parque de rodeio. Mas eu agora vou para a minha área, né? Que eu sou muito mais cultural e artística, e nesses meus últimos anos, participando ativamente do MTG e também como prenda, a gente tem um pouco mais de causa para falar, né? E a minha principal preocupação hoje é no departamento artístico, né? E eu já convido, nós temos aqui, depois nós vamos falar o nome de quem está compondo a chapa conosco, mas quem vai nos auxiliar no departamento artístico é a Rosane Rossi, né, que já foi diretora artística do CTG e que vai retornar conosco. Então, nosso primeiro ponto principal, nós vamos contratar instrutores de danças para as invernadas. Né? Nós vamos fazer com que as crianças tenham a possibilidade de representar a entidade, representar o nosso município, assim como o Arte Nativa faz brilhantemente, como o Bombacha Preta já está iniciando, nós também possamos sair e representar o nosso município. Então, para isso, nós já vamos contratar instrutores de danças. Vamos realizar aulas de declamação, dança de salão, gaita, continuar com a aula de chula, visando um maior número de representantes fora do nosso município, né? Como em rodeios e nos eventos estaduais, que é o Enarte Mirim, Juvenil, Fest Mirim. Então, na verdade, é para mostrar aquilo que o nosso CTG tem de melhor também, porque nós temos muitas crianças ainda lá dentro e que podem sim contribuir para a nossa entidade. Além disso, nós temos a ideia de agregar as entidades, né? Eu acho que nós temos que abrir as portas para as entidades, para que elas participem conosco lá dentro. Não é porque em determinado momento nós somos representantes de uma entidade ou de outra, mas eu acho que o CTG ele tem que abrir as portas para as entidades, porque o que acontece aqui em Lagoa? Às vezes as crianças dançam, vou dar um exemplo do grupo de arte nativa, mas os pais são sócios do CTG, né? O que não limita que as crianças também participem lá dentro, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos fazer, é abrir, integrar os grupos. Com relação ao departamento cultural, tem um sonho que eu tenho, que é de resgatar no rodeio o concurso da mais prendada prenda do rodeio internacional. A última mais prendada prenda, hoje ela é prenda veterana do CTG Rancho da Integração. Então, ela tem em torno de 40 anos, a Elisandra, e ela foi a última mais prendada prenda do nosso rodeio. Eu acho que isso valoriza prendas, né? Valoriza o papel da mulher dentro da entidade e também dá mais visibilidade. Além disso, eu tenho... Nessas minhas andanças, a gente começa a conhecer alguns projetos de outros municípios. Na cidade de Campo Bom e de Farroupilha, Farroupilha tem o projeto Farroupilha Bem Gaúcha, que é um projeto que as crianças, no contraturno da escola... elas têm dança gaúcha, né? E essas crianças depois vão para as entidades, participam. Então é um projeto que busca fortalecer a cultura local, promover a identificação do aluno com as raízes, bem como a integração familiar-escola. Isso é um projeto que eu quero fazer, até já vamos conversar com o prefeito, ver da possibilidade de se fazer com oficineiros, da questão da dança, e com os participantes, claro que pode, que tem que ser só com os participantes da Geração de Pato, nós podemos fazer em parceria com as demais entidades, né? Até porque isso vai se reverter para o município, não só para o CT Geração de Pato. Realizar oficinas também nas escolas com as séries iniciais de contação de histórias, lendas, como o Reino Grande do Sul, né? Que conta as histórias do Rio Grande do Sul através de lendas. O resgate, que é uma coisa que o Alessandro quer muito também, o resgate do departamento jovem, né?
É, a outra coisa que eu ia abordar, nós já estamos com pessoas, com jovens trabalhando, arrisco em dizer que para mim é a menina dos meus olhos. Vários jovens aceitando esse desafio, formar, já me intrometindo no assunto da Aline, mas é rapidinho, formar uma equipe de jovens, por que não? Uma direção, ou de repente até uma patroa dos jovens, um patrão dos jovens, um vice e tal, e eles fazerem uns eventos junto com o CTG. Isso daí já está em funcionamento e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos trazer eles aqui para você conversar com eles, Ademar. Desculpa, Aline.
Não, são vários projetos.
Tudo vamos vai somando.
Eu acho que... nós temos que colocar o jovem lá dentro e dar voz ativa para eles, para que no futuro próximo eles sejam nossos representantes, né, Ademar? Porque são poucas as pessoas hoje que querem assumir papéis de liderança dentro da sociedade. É mais fácil a criança ficar no celular ou ficar no computador. Então, é isso que a gente quer resgatar também dentro do Departamento Cultural e também na Campeira, no Departamento de Esportes. Eu tenho também a ideia de revitalizar o museu, que foi um projeto meu enquanto prenda, o Museu Podalírio de Góes Vieira, que eu fiz uma votação para escolher o nome, né, e o seu Podalírio acabou ganhando. Então eu tenho uma ideia de revitalizar, fazer aquele museu mais aberto ao público, para que as pessoas da cidade também tenham acesso ao que está lá dentro do CTG. Fazer um concurso de fotográfico, resgatar o concurso fotográfico do rodeio, né? Também nós temos a intenção de fazer, junto com o rodeio, um festival de música gaúcha, né? Entre a quarta e a quinta-feira, realizar lá dentro do rodeio um festival de música gaúcha para agregar no nosso rodeio no dia da semana. Realização de bailes, realização do baile do chopp, noites italianas, jantares gaúchos. E aí fazer com que o CTG resgate e... cresça, né, na questão do nome. Acho que o nosso CTG ele já brilhou muito mais antigamente. Nós tínhamos uma invernada que participava de enartes e fases regionais e hoje a gente não tem, né? Então acho que isso é o principal resgate e trabalhar com as entidades do município juntos para fazer com que o nome de Lagoa Vermelha vá cada vez mais alto.
Isso.
Posso complementar?
Pois não.
Quanto ao festival, acho que é uma coisa que é importantíssimo de nós ressaltar, que imprescindivelmente, pessoal, nós vamos fazer uma etapa municipal ou regional. Para quê? Para que os nossos artistas sejam valorizados. Existem verdadeiras joias aqui no município e na região que são tão bons quanto aqueles que já têm nome e renome e muitas vezes, por uma triagem, ficam de fora. Então, tirar 5, sei lá, músicas melhores para entrar direto nesse festival, acho que, sem dúvida, nós temos que valorizar mais do que é nosso. Entrando nesse mesmo pensamento, tudo que for com o campeonato que nós vamos fazer, nós vamos abrilhantar ainda mais, e nós estamos com um grande problema. Esse ano foram 3 torneios no parque. A gente quer aumentar isso, são vários piquetes, mas não é esse o gancho. Se tocar de aumentar para fazer também etapas no verão, desde que não atrapalhe a agenda dos piquetes, porque eles têm que visitar para o pessoal vir, a gente vai fazer. Como, Ademar? Valorizando a mão de obra de quem for sócio. Ah, não tem, sei lá, um narrador sócio? Quem for do município. Ah, no município não tem? Então regional, para depois buscar de fora. Nós temos aí itinerários de grande valores, assim, são números altos, que são gastos para Mangueira, e tem que ser gasto, porque senão não sai no rodeio e tal. Por que não falar com o nosso pessoal daqui para fazer? Nós temos condições, vamos deixar esse dinheiro para o nosso sócio, vamos valorizar os sócios. E uma coisa assim também, Ademar, que faz horas que eu venho lidando e batendo cabeça, e hoje já conto com mais de 8 instrutores, estamos fechando o 9º e o 10º que vão vir junto, um calendário de curso, senhores associados e também pessoas em geral, que vão estar contemplando a cultura e a tradição, fazendo também com que seja uma fonte de renda futuramente para vocês. Que forma? Eu já tenho instrutor para curso de guasqueiro, já tenho instrutor para gineteada, já tenho instrutor para doma de cavalo crioulo, para provas, para doma de cavalo quarto de milha, para o potro do futuro, para tiro de laço, para o churrasco, para narração, para juiz. Também para a parte artística nós vamos tentar trazer aqueles avaliados. Enfim, nós vamos fechar esse ano e meio, se Deus quiser que a gente seja eleito, de mandato, porque nós vamos puxar mais para trás em prol do CTG, não do Alessandro.
Sim.
O Alessandro é passageiro, com todos os meses tendo pelo menos um curso. Se Deus quiser, com 2 cursos. E se der tudo certo, algumas promessas que a gente tem aí, Ademar, nós vamos trazer com custo irrisório para sócio ou até mesmo gratuito. Valor para quem é de fora, para chamar para dentro. De repente ele gosta, de repente vai se associar. Então nós estamos com muito projeto, muitas ideias verdadeiramente novas para o CTG crescer.
E viáveis. Crescer.
Viáveis, sem dar um passo maior que a perna.
Exatamente. Uma questão importante, a gente já ouviu várias vezes, e com certeza o Alessandro, a Aline também já ouviram sobre esta questão. É de difícil execução, é complexa, mas temos que tocar nesse assunto. A ampliação do parque de rodeios já se torna necessária.
Se torna. Não tem mais. Não tem mais, não. Tu até pode fazer eventos com o tamanho que ele tem. E aí que a gente entra também, Ademar, com o plano B também, ou plano C, com união das entidades. Eu não sei se nós conseguiremos, porque é um ano até chegar ao rodeio, e arrisco em dizer mais, nós vamos ter aí uns 8 meses, porque tem 45 dias para entregar. Isso, claro, se a gente for eleito, eu sempre digo, eleição é uma caixinha de surpresa. Mas enfim, em 8 meses, para tu fazer uma ampliação do parque, eu acho que é quase que impossível. Mas nós vamos trabalhar em cima disso. Se não der, por que nós não ir atrás de entidades ali, sindicato, nos ajudar? Pelo menos para estacionamento dos ônibus, campeira, que tem vários caminhões, e assim onde que fica esse pessoal, liberar para acampamentos. De repente, aluguel nesse ano, vamos fazer o quê? Não era nossa intenção alugar, gastar um dinheiro, né, nessa forma. Mas, sem dúvida nenhuma, é como tem no nosso projeto aqui também, buscar o auxílio de poder público para ampliar, e nós temos umas promessas muito boas para estrutura no parque, que se der tudo certo, nós vamos mudar o patamar do CTG Alexandre Pato. Isso pode ter certeza.
Uma outra questão interessante também, a gente tem ouvido aqui e ali já há algum tempo, aos que defendem, e eu gostaria de ouvir a opinião da Aline, do Alessandro, aos que defendem, aos que sustentam a desagregação, a separação da Festa Nacional do Churrasco e Comida Campeira do Rodeio, entendendo que um evento tira a visibilidade do outro. O que que pensam a respeito?
Eu, Aline? Eu sou muito metido, eu ia começar, mas acho que é melhor a Aline começar, né?
Eu sou contra.
Contra.
A Festa Nacional do Churrasco nasceu com o rodeio.
Sim, sim.
Por mais que hoje ela seja uma festa... Hoje nós somos a capital gaúcha do churrasco. Eu acho que nós temos condições, sim, o CDG tem condições e nós temos ideia para isso. Nós já trocamos uma ideia também com o prefeito de fazer isso cada vez maior, né? Trazer, fazer realmente uma festa do churrasco junto com o rodeio internacional. Mas aí é festa do churrasco. E para isso a gente precisa também dessa questão do plano diretor e da estrutura que nós temos que viabilizar para a realização deste evento. Mas nós já estamos com as ideias aí, já conversamos com algumas pessoas mais antigas que vão nos auxiliar nessa questão da Festa Nacional do Churrasco.
Alessandro.
Ademar, o rodeio nacional, internacional, logo em seguida a mãe, e a festa do churrasco, filho, tu vai apartar qualquer filho da mãe, já vai dar um desgaste, ah, vai crescer, vai subir, concordo, mas se ele andar junto, por que não, com esse auxílio, vai sempre ser maior. E daí eu entro numa questão assim, nós temos promessa, se der certo essa nossa eleição, de gente de Rondônia vir nos visitar, né? Viriam numa festa nacional do churrasco? Quem sabe, na segunda, terceira, quando ela ganhar também aquele alavanque, como o rodeio já são quantas edições, né? Concordo, pode ser. E vem outras questões assim. E só vamos assar carne daí na festa do churrasco? Como é que vai ser? Se tiver um embasamento que mostre que possa ser, a gente pode discutir. Mas eu sou contra. Eu acho que tem que andar junto. Eu acho que um complementa o outro. E assim, não tem quem diga. A festa complementa o rodeio, deixa o rodeio grande. E o rodeio deixa a festa notória. Então, acho que não tem como separar, no meu ver.
Uhum. Ainda com relação ao rodeio crioulo, que é a nossa maior festa indiscutivelmente, o que, que poderia mais ser implementado?
Eu acho que uma coisa que vem pecando é na questão da gineteada, a gente pode puxar mais dias essa gineteada fazendo uma etapa regional, valorizando nossos guris aqui, de Lagoa Vermelha. Uma coisa que eu não concordo, é minha visão, madrugada não é feita para laçar. Eu acho que nós chegamos à meia-noite e nós temos que liberar o pessoal para ir nos bailes, senão não tem porquê de baile. Ah, mas vem o pessoal de fora. Mas será que o laçador não gosta também? Visitar os amigos, tomar uma cerveja, quem vai tomar uma cerveja, comer um churrasco, e daí sim, voltar para o CTG, aquele espírito da capital nacional da amizade. É isso que a gente quer fazer. Dentro do rodeio é o melhor lugar, tu vai ver gente que tu nunca viu, tu vai aumentar o círculo de amizade, tu vai rever aqueles amigos que não viu. Se tu ficar laçando, 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 tu dá um opa de longe e terminou, né? Mas a gente tem algumas coisas como mudanças de entrada que nós temos na ideia, para facilitar o fluxo da artística, a integração, que nós já demos uma conversada com algumas entidades assim, por que não as demais entidades nos ajudar na parte artística, ou até mesmo na campeira? Quanto mais foice, mais roçado. Eu acho que isso é sem dúvida nenhuma, é só para somar. Criolaço é uma prova que eu já falei aqui, quarto de milha, o próprio sistema antigo vai renovar. E uma das coisas que eu sempre vou privar é as inscrições Uma Vida. Isso daí não pode ter duas, um rodeio não pode ter, no meu ver, pelotão, porque é um rodeio internacional, ele deixa de ser qualquer rodeio. Ele é internacional. A gente vai ter que valorizar, geralmente os jinetes são mais fácil, trazer os uruguaios, trazer os argentinos, enfim, trazer outras atrações.
Torná-lo efetivamente o nosso rodeio internacional.
Nós temos uma mão na roda, que é formar equipes de truco dentro do CTG que vêm jovens, um torneio municipal, por que não no rodeio? Todo mundo que é do meio campeiro que eu digo tradicional, melhor para corrigir, gosta de jogar o truco, gosta de jogar o jogo de osso, por que nós não trazer isso para dentro do rodeio? Uma coisa que nós vamos valorizar e muito, Ademar, que eu me lembro quando era guri, brigavam no bom sentido, para ganhar o título da comida campeira e do churrasco. era uma faca de prêmio, mas aquilo movimentava fogões, fazia um fogão de barro, fazia... Tchê, vamos valorizar isso aí. Por que não hoje com a tecnologia, com as TVs que nós temos, não fazer um verdadeiro reality show lá dentro, mostrando eles fazendo a comida, cortando churrasco, com votações do pessoal? Nós temos como valorizar, pessoal. O nosso rodeio, ele é muito rico, basta nós saber como administrá-lo.
Aline, o que poderia ser implementado no rodeio, de acordo com a sua opinião?
Eu falei da questão do festival, né? Acho que a quarta e a quinta-feira são dias propícios para um festival de música dentro do nosso rodeio. Bem como uma vacaria faz, né? A vacaria aproveita a primeira semana de rodeio na semana e faz o festival que atrai o público, né? As pessoas gostam de ir e vão estar dentro do rodeio, vão prestigiar a Festa Nacional do Churrasco, vão estar ali... Ela vai estar dentro do parque, ela vai estar consumindo, isso já atrai artistas, já faz com que o nome do rodeio já seja maior. O concurso A Mais Prendada Aprenda, Revitalia, o Alessandro já falou da comida campeira, o concurso do churrasco, eu acho que a mostra de fotografias também deve voltar com um concurso de fotografias, o concurso do cartaz do rodeio nós vamos fazer, eu acho que tem que ser, não pode simplesmente eu ir lá e querer colocar uma foto minha como cartaz, não, acho que a gente tem que abrir as portas para as pessoas participarem efetivamente da entidade, né? A junção das entidades, a gente já conversou, inclusive com a Ana Catarina, para que o grupo de alternativa também nos auxilie no rodeio, né? Porque o rodeio não é só do CTG Alexandre Pato. O rodeio é da cidade de Lagoa Vermelha. Então, aumentar assim, a questão da trazer avaliadores, aumentar o número de concursos do rodeio, buscar uma melhor estrutura, né? A gente sabe que o palco da declamação esse ano ele foi minúsculo e tem que ter uma melhor estrutura para que o candidato se sinta melhor, que os avaliadores se sintam melhor, porque é embaixo de uma pirâmide, qualquer chuva, qualquer vento, e sai o concurso. Tanto que o concurso foi para dentro da prefeitura no último dia, né? Por causa da chuva. Então é isso que nós queremos, assim, ó, reestruturar melhor a nossa festa, né? Reestruturar melhor a festa do churrasco, né? E maior receptividade às pessoas que vêm de fora, né? Receber da melhor forma possível, sempre com um sorriso no rosto, sempre buscando solucionar o problema daqueles que vêm visitar a nossa entidade e o nosso rodeio.
Chegar uma cavalgada, Demar, parar a pista, não custa. Para a pista, recepciona o pessoal que vem numa cavalgada, quantos quilômetros eles fizeram? Conta um pouquinho da história. Ter as pessoas, o departamento de cavalgadas, já para recebê-los, ter um lugar determinado, na vaquinha parada, piazito, piazinho, prendinha, morreu. Não. Os pais vão lá e brigam por uma armada dos filhos. Senhor papai, senhora mamãe, faz a armadinha, nós vamos ter pai e filha. Laçando também. Vamos que, de repente, dos pequenininhos, deixaram os troféus de sobra. E se são cinco laçando, para que primeiro e segundo? Já pensou a alegria dessas crianças sair com um troféuzinho do rodeio? Então, as ideias são muitas. Estruturas, falando um pouco de estruturas, aquelas ruas nós vamos ter que buscar o apoio do poder público, é que nem eu digo, a gente não pode chegar aqui, coisas que envolvam honorários, coisas que envolvam máquinas, dizer que nós vamos fazer, nós vamos buscar. Para aumentar, tu chega até no final daquela rua das casinhas e termina numa cerca. Como é que tua esposa, teu filho vai andar pulando cerca? Vamos fazer umas passagens ali e as ruas seguirem. Para aquele espaço lá debaixo também, se tudo que o estatuto fala permite, nós deixar com ruas também para o pessoal estacionar, para ter um acesso bom, se dá uma chuva, que se Deus quiser que nós for eleito, não vai chover no nosso rodeio, nós já combinamos com São Pedro, daí todo mundo já tem até seus lugares corretos aí para acampar.
Alessandro, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, claro, muita coisa se poderia falar ainda, mas a gente vai voltar a bater papo até o dia 15 de janeiro. Circulam alguns comentários e todo o processo eleitoral é sempre assim, é algo inevitável. Circulam alguns comentários os quais você gostaria de desmistificar.
Na verdade, Demar, eu acho que se Deus quiser que nos ilumine, vai ser a primeira e a última vez que eu vou falar quanto a isso. Eu não sei nem quem que está colocando isso daí, espalhando para o público, mas são coisas que não adiantam mais espalhar. Isso, como eu achei que nunca ia falar isso, porque eu não sou uma pessoa política, mas faz parte da política antiga, andar falando mal dos outros, né? Então, agora chegou a minha vez de dizer, não adianta vocês ficar, essas pessoas que estão falando, andar falando mal, porque o pessoal não é mais burro. Pessoa, hoje é tão fácil de ver, andaram dizendo que eu quero ser patrão para alugar um gado para o rodeio. Pessoal, é só você ir na inspetoria e ver minha ficha. Eu tenho, acho que, não sei se é 5 ou 6 cabeças de gado no meu nome. Eu não vou nem conseguir trazer num caminhão para isso. Ah, mas da família, nós só temos gado Devon de cria. Se correr, corre uma vez e deita na cancha. Nunca fui alugador de gado e nunca vou ser, por causa que eu acho que é um serviço muito árduo e tem pessoas qualificadas para isso e não sou eu. Uma das coisas que falam, que me chamou muita atenção, e já te digo assim, ó, ligando, sei lá para onde, dizendo que o Alessandro, se for lá junto com a Aline ganhar a eleição, vão dar o parque do CTG para a prefeitura. Pessoal, ninguém mais vai cair nessa conversa. Se fosse fazer um negócio desse, teria que passar por uma assembleia. Quem que deixaria fazer isso? E você acha que em sã consciência, você que falou, não sei quem foi, que eu ia fazer de doar para a prefeitura? Não sei, acho que nem a prefeitura ia aceitar. E nem eu quero doar. Eu vou pegar para mim administrar uma coisa e vou dar para o Ademar administrar. Então, ninguém vai cair mais nessas conversinhas de vocês que estão inventando isso. E ali vai, Ademar. O pessoal falando que eu vou abandonar o CTG, que vou sair narrar. Eu já, como eu falei, faz 2 anos que eu venho deixando 2 fins de semana para narrar perto de casa. Eu estou a semana inteira em Lagoa, como vou abandonar? Ah, vou narrar para fora? Eu só vou dizer uma coisa, patrão de CTG é que nem prefeito. Se ficar sentado dentro do gabinete, não vai arrumar verba em lugar nenhum, como governador e como o próprio presidente, não vai arrumar a verba em lugar nenhum, não vai conhecer os problemas do seu CTG e não vai conhecer ideias novas de outros CTGs. Isso é política antiga, é ruim para o CTG. Ah, e tem mais outras coisas que diz que vão só para narrar, ganhar dinheiro. Não vê que a gente deu alimentação para todos os narradores no rodeio que eu fui capataz, que eu ajudei a negociar os palanques que já eram vendidos, que eu peguei para os 2 narradores totalmente gratuito para o CTG, com o meu nome, eu trouxe eles, ajudei o pessoal aí com o problema dos cavalos deles, quem trabalhou na mangueira, enfim, não adianta, pessoal, não adianta. Eu estou me propondo aqui publicamente, eu não vou falar mal de ninguém, eu só quero fazer a minha proposta e é o novo. Se quiserem, nós estamos à disposição para remangar as mangas e trabalhar com vocês. Agora, eu não vou entrar nesse jogo e falar mal, de repente, de um time de futebol, aí, mas não é o caso, né, Ademar?
É verdade. Como é que ficou a composição da patronagem encabeçada aí pelo Alessandro Capri Moniterno?
Então, a nossa chapa é a chapa Renovação, né? Nós já fizemos a inscrição da chapa. Então, o patrão Alessandro Moniterno, vice Aline, o primeiro tesoureiro é o Anarelino, né? Esposo da Rosane Silva, Rossi, desculpa. A segunda tesoureira é a Marina Trai. A terceira tesoureira é o João Cunha. E o quarto tesoureiro é a Leane, que vai cuidar da tesouraria da campeira, tá? Nas secretarias nós temos a Jocelaine, primeira secretária, o segundo secretário, Rodrigo Silveira, e a terceira, a Débora Branco. Os conselheiros é o seu Placir Bonato, o seu Dirceu Rosa, o Nilton Araújo, o Bruno Lima, a Liane Xavier e o seu Pedro
Andrade,
né? O diretor de patrimônio, nosso conhecido seu e amigo, seu Otacílio.
O senador.
Está junto.
Claro, está nos ajudando. É uma peça fundamental para a patronagem sempre, o seu Otacílio, porque ele auxilia em todas as pontas do CTG. O nosso assessor jurídico é o Felipe Zonta. A campeira é o Evandro, o Júnior Pedroso e o João Carlos Tumeleiro. A artística é a Rosane Rossi. A cultural, quem vai me auxiliar é, porque é um menino dos meus olhos, o departamento cultural, que é as prendas e os peões, é a Gisele Reck. E o departamento social é o Sérgio Vieira. Claro que mais pessoas vão vir para agregar, né? Essas foram as que nós já convidamos de imediato, já estão conosco, estão trabalhando. Mas muito mais pessoas que vão vir para agregar, porque nós temos outros departamentos e que nós vamos colocar pessoas de peso para trabalhar conosco.
Foi uma coisa que nos surpreendeu, Ademar, assim, da quantidade de pessoas, geralmente não quer compromisso. Nós já estamos, acho que já ultrapassamos 50 pessoas que estão junto conosco ali, como a Aline falou, são as pessoas que estão mais na cabeça. O Sérgio, o Evandro, que é o patrão da campeira, junto com os demais. Enfim, eu não vou mais citar nome que eu vou pecar. Mas as pessoas se oferecendo para ajudar. Então isso muito nos alegrou. Vem de encontro com aquilo que eu te falei, que o pessoal pedia para ter uma renovação.
Muito bem. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. No programa desta segunda-feira, contamos com as participações de Alessandro Caprimuliterno, que concorre à patronagem do CTG Alexandre Pato, patrão do CTG Alexandre Pato, e de Aline Almeida de Souza, que concorre à vice. A eleição do CTG Alexandre Pato marcada para o dia 15 de janeiro. Queremos agradecer a todos aqueles que estiveram nos acompanhando através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.